espaço que conta, para além do Politécnico Coimbra, também com o apoio da Praxis, que tem estas caixinhas lindíssimas, e eu estou a falar também para o Distrito de Aveiro, através da Rádio Soberania, e que nos fazem o favor de acompanhar neste final do programa da manhã, também em parceria com a Jornal do Centro e a Rádio Soberania. Por isso, um bom dia especial também para Aveiro. Aliás, agora estivemos no Distrito de Aveiro, mas a falar de Ilhavo, concretamente. Mas temos estas caixas lindíssimas da Praxis, e que dentro delas tem as cervejas de Coimbra, que nós não nos cansamos de aqui falar. Falo da Onyx e falo também da Topázio. Como diria o Marco Paulo, são os dois grandes amores da Praxis, do Grupo Vasco da Gama, a Onyx, que é morena, preta, e a branca, que é a Topázio. Bom, e é com estas duas marcas que saúdo Pedro Machado, que está connosco, que infelizmente vamos ter que voltar a falar nas medidas que foram ontem anunciadas, e mais uma vez o setor do turismo será aquele que será mais penalizado, ou talvez não, porque cada vez mais, felizmente, a população portuguesa já tem o tal certificado que permite alguma liberdade de movimento. Pedro, bom dia.
Bom dia, Carlos. Bom dia para os nossos ouvintes da nossa Rádio Regional do Centro, também para a nossa Rádio Soberania, para o Ricardo, que nos está a acompanhar por terras de Aveiro. E uma saudação especial para a Praxis e para a família Batista, que tão bem nos acolhe sempre que nos deslocamos aos seus estabelecimentos. Carlos, de facto, Portugal, apesar de estar num bom sucesso de vacinação, Portugal está com 87,78%, são os dados que ontem foram tornados públicos de vacinação. Para os nossos ouvintes terem uma comparação, a Grécia, por exemplo, um dos países que está sempre em comparação connosco, está nos 66%, portanto, ou seja, nós temos praticamente mais de 20% da população vacinada do que tem a Grécia, e muitos países, como é o caso do Luxemburgo, que está nos 60 e poucos%, e não só, onde existem grandes comunidades portuguesas. Ou seja, do ponto de vista da vacinação, Portugal está num ritmo muito, muito intenso, muito acelerado. Isso é naturalmente bom por razões de saúde, porque não só os nossos concidadãos estão mais protegidos face à pandemia, como o risco de infecção é menor, e como provavelmente nos permitirá ter uma vida tão normal quanto possível. É também muito importante do ponto de vista da percepção internacional, pese embora Portugal tivesse entrado ontem, os Açores já estavam, agora a Madeira, Portugal também, no chamado mapa vermelho, o que significa que Portugal entrou naquilo que ontem foi anunciado como um novo período, a quinta vaga, num estado de calamidade. Ainda assim, se compararmos 25 de novembro de 2020 com 25 de novembro de 2021, nós tínhamos à data na ordem dos 5.290 casos de infecção detectados diariamente, ontem tivemos 3.151 casos. Se compararmos ainda assim o sucesso da vacinação a 25 de novembro e aquilo que era, de facto, a questão dos internamentos, nós tínhamos 25 de novembro de 2020, 3.251 internamentos, ontem, 25 de novembro de 21, 691, e ainda, felizmente, nos cuidados intensivos, há um ano, nós tínhamos 517, e à data de ontem, 103, o que significa que cada cidadão, cada português, que ainda assim se perde a sua vida, a 25 de novembro nós perdemos 71 concidadãos, ontem perdemos 15, portanto sempre que se perde uma vida é de lamentar, e é por isso essencial, como ontem foi anunciado pelo Conselho de Ministros, continuar o processo de vacinação. E aqui as novidades começam: a partir dos 65 anos são elegíveis com vacinação completa há mais de 150 dias, incluindo aqueles que já foram recuperados, e aqueles que são maiores de 50 anos, vacinados com a Janssen, podem também agora serem vacinados. Ou seja, há aqui uma alteração já no processo da vacinação, acelerando a terceira dose, que é isso que é a recomendação também da Organização Mundial de Saúde. É evidente que, não obstante, há um crescimento da pandemia em toda a Europa, todos os dias somos confrontados com os exemplos, ainda ontem vimos o caso da Alemanha, o caso da Bélgica, o caso da Áustria, que estão a bater recordes comparativamente àquilo que era expectável, a proximidade do inverno e, naturalmente, a época do Natal e a época do fim de ano, que, por norma, trazem maiores ajuntamentos, trazem maior convivialidade entre as pessoas, e isso é um fator de risco elevado. Portanto, face a esta situação de agravamento, o que ontem foi decidido no Conselho de Ministros e que partilhamos hoje com os nossos ouvintes, é essencialmente um conjunto de novas medidas que vale a pena ter em conta. Primeiro, testagem regular, e por isso hoje, quando muitas vezes só fazíamos o teste, ou porque tínhamos uma viagem de avião, ou porque tínhamos um outro tipo de iniciativa que estava condicionada com a testagem, passa a estar agora naquilo que é o cotidiano dos portugueses, a ideia de se fazerem testes. Aliás, ontem ouvi o Primeiro-Ministro dizer a todos aqueles e aquelas que vão juntar-se a familiares no período de Natal que deveriam fazer o teste 3 dias antes para poderem ir com alguma tranquilidade junto dos seus familiares. O teletrabalho passa a ser obrigatório sempre que estejam reunidas as condições. É declarado o estado de calamidade a partir de 1 de dezembro e, portanto, passamos a ter um conjunto de novas regras e novas restrições. A obrigatoriedade das máscaras em espaços fechados e todos os recintos que não estejam seccionados pela Direção-Geral de Saúde. O certificado digital é obrigatório no acesso a restaurantes, aqui particularmente importante para nós, no nosso setor, porque já não estávamos habituados a essa restrição, passa a estar obrigatória a apresentação do certificado digital nos restaurantes, nos hotéis, em qualquer estabelecimento de alojamento turístico, inclusive o alojamento local, e eventos com lugares marcados, inclusive também os ginásios. E, portanto, o teste, não só a testagem regular, como o certificado digital, passa a ser quase que o nosso cartão de apresentação em todos os eventos, em todos os espaços que queiramos participar. Novas medidas ainda. Na testagem, o teste negativo é obrigatório mesmo para vacinados. E, portanto, mesmo para as pessoas que já estão vacinadas, este teste é obrigatório quando se visitam lares, quando se visitam pacientes internados em estabelecimentos de saúde e em grandes eventos, sem lugares marcados, discotecas e bares. Ou seja, mesmo para aqueles que têm o certificado, e o certificado é suficiente para poderem entrar nos restaurantes, nos casos concretos, visita a lares, visita a hospitais ou estabelecimentos de saúde, grandes eventos sem lugares marcados ou discotecas e bares, é obrigatório cumulativamente a apresentação do teste. Ainda para quem viaja nas fronteiras, o teste negativo é obrigatório para todos os voos que cheguem a Portugal, já não para alguns, mas para todos os voos, e obviamente que há um agravamento das sanções para as companhias que não cumprirem essa obrigatoriedade. Ainda em relação ao trabalho, de 2 a 9 de janeiro é obrigatório o teletrabalho para todos aqueles e aquelas cujas condições estão reunidas e o podem fazer. O recomeço das aulas dos nossos alunos passa para o dia 10 de janeiro e de 2 a 9 de janeiro estão encerradas as discotecas. Ou seja, este é o, Carlos, digamos, o conjunto global das medidas que agora foram adotadas e para as quais, naturalmente, como dizia o Sr. Presidente da República, procuraremos ter juízo. O ter juízo é uma expressão de Marcelo Rebelo de Sousa há 2 dias a esta parte. Este ter juízo é, objetivamente, termos cautela, termos cuidado, redobrarmos os cuidados, porque estamos, já por si, num processo de agravamento da situação pandémica internacional e nacional e estamos numa fase do ano que é propícia para que este agravamento possa ainda agudizar. Isto é, está a chegar a época de muito frio, aliás hoje está muito frio, cá em Coimbra estão 2 graus, e além disso estamos às portas de Natal, onde existe maior afinidade, maior propensão para que nos possamos encontrar.
E isso já, estas medidas já motivou o cancelamento, por exemplo, do fim de ano em Mira, e provavelmente outros virão por aí, uma questão de precaução. Qual a leitura que Pedro faz disto?
É natural que isso venha a acontecer. Eu acho que, à semelhança, há uma parte da economia que procuraremos, dentro deste conjunto de padrões de regras, poder continuar, o caso da restauração e não só, e por isso estão garantidas uma parte exponencial daquilo que é a apetência natural para podermos comemorar estas festas, mas temos que ter consciência de que estamos num ano atípico ainda. A pandemia não acabou, o Covid não acabou, antes pelo contrário, ontem foram detectadas novas variáveis ou novas variantes do Covid, felizmente em países longínquos, mas hoje o longínquo significa pouco, como percebemos todos, quando olhávamos para a China em 2019 e deste lado do mundo achávamos que aquilo era uma pandemia que só ia atingir a China, rapidamente se espalhou e provou que não há barreiras arquitetónicas, não há barreiras fronteiriças que possam impedir esta propagação. E por isso, Carlos, vejo naturalmente com apreensão, o fim de ano é, por natureza, um momento alto de afirmação dos nossos territórios, dos nossos destinos, das nossas festividades. É também uma parte muito importante para a nossa economia real, vamos procurar mitigá-lo, e sendo certo que o esforço e a contenção que tivemos em 2021 pode ser a janela de oportunidade para que 2022 e seguintes já sejam anos normais.
Vamos tentar que assim seja. O tempo voa, só dizer que este espaço tem o apoio também da Praxis e das cervejas Topázio e Onyx. Muito rapidamente vem aí o Congresso Nacional de Agências de Viagem, que vai decorrer em Aveiro de 1 a 3 de dezembro.
Carlos, sim, 2 a 8 dias provavelmente faremos a nossa conversa de Aveiro, do Congresso Nacional. É o maior congresso que se faz em Portugal. São cerca de 800 congressistas, que vai ter a sessão de abertura no dia 1, com a presença do Sr. Presidente da República. É importante, pese embora até neste período que nós acreditávamos que seria o retomar dos grandes congressos, o retomar dos encontros dos profissionais, ele ainda assim estamos a arriscar tudo o que está ao nosso alcance, controlando as regras e obviamente cumprindo tudo aquilo que nos é exigido para que ele se realize, porque ele é de facto um momento de afirmação da região, sendo o maior congresso que se faz em Portugal, é por isso também um ponto de afirmação do centro de Portugal. Teremos outros encontros ao longo do ano, já estamos a prepará-los a partir de fevereiro, março, assim as condições da pandemia o possam permitir, mas este é de facto um congresso onde se vão discutir os problemas do setor e muito em particular dos milhares de agentes de viagens, de operadores turísticos que temos espalhados pelo território e que são responsáveis por grande parte, ou para eu diria uma esmagadora parte, dos fluxos turísticos nacionais e internacionais que se fazem para Portugal e para o centro de Portugal.
Rapidamente, sugestões.
Carlos, 4 sugestões, é inevitável, temos o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 na Figueira da Foz, 25 a 28, é um momento também de grande afirmação territorial e ao mesmo tempo de posicionamento internacional, e portanto desafiamos o tempo, felizmente está frio, mas está sol, o que permite, eu conheço pessoalmente o Duarte Benavente, que vai, é o nosso português mais bem posicionado, que vai lutar pelo título, como já lutou aliás em Vila Velha de Ródão, aqui há 2 meses atrás, no Campeonato do Mundo de Fórmula 2. Obviamente que está em Aveiro a Agrovoga e este festival gastronómico se inicia em Ilhavo. Vai começar um festival muito interessante, que é o Êxodos Aveiro Fest, que é um festival internacional de fotografia e vídeo, que é patrocinado pela National Geographic. E, Carlos, uma sugestão diferente. Este frio, eu sei que ele aperta um bocadinho, mas é um convite ao contacto com a natureza. Estamos em plena brama dos veados na Serra da Lousã. É uma visita que eu aconselho à Serra da Lousã, às aldeias do Xisto, à nossa gastronomia tradicional e regional, à castanha, por exemplo, e ao mel. Mas este é um espetáculo único, poder observar os veados neste período de acasalamento, que é o período da brama, e sobretudo os sons que eles produzem. É de facto um espetáculo único, irrepetível, que eu aconselho os nossos ouvintes.
E estar em contacto com a natureza, não há preço que pague esse bocadinho de nós entrarmos em sintonia connosco próprios. Às vezes é difícil, não é fácil. Pedro, até dias 8 dias, então se calhar em direto de Aveiro, desse congresso que vai ter lugar em Aveiro de um...
Provavelmente com o Ricardo, que estará lá a cobrir o congresso, quase com certeza. Faremos, desta vez devolvemos de Carlos o miminho, que estaremos nós em Aveiro e tu aqui sozinho.
Vamos fazer essa experiência, Pedro Machado, muito obrigado. Às sextas-feiras com Pedro Machado, com o apoio da Onyx e da Topázio, belíssimas sugestões para uma prenda de Natal diferente. Já que falamos de sugestões ainda, não se esqueçam, dinossauros vão estar à solta a partir de amanhã, 2 fins de semana, 27 e 28, 4 e 5, na Praça da Canção. São dinossauros gigantes, com movimento e com sons, com o ambiente retratado e um espaço aos mais pequeninos fazerem suas escavações. Está feito. O Luís Vaz fica consigo a partir de agora e eu regresso na próxima segunda-feira às 7h30 para mais um Regional Rural. E à sexta-feira, o programa da manhã tem o apoio do Politécnico de Coimbra, juntos erguemos sonhos, e também da Praxis com as cervejas de Coimbra, Topázio e Onyx. Bom dia, bom fim de semana, aproveitem bem, mas cuidado na estrada.
Praxis pela cidade, pelo nosso país, não vai nada? Nada mesmo, nada mesmo, nada? Nada mesmo, nada mesmo, nada? Então, com muito coração e força, FRA! FRE! FRI! FRO! FRU! Fra, fre, fri, fro, fru! Ari, qua, ari, qua, ari, qua! Ari, qua, ari, qua, ari, qua! Shirvirvita, ta, ta, ta! Shirvirvita, ta, ta, ta! Urra! Urra!